dando início a essa audiência pública aí, cumprimentando os senhores vereadores, Tchãozinho do sindicato, Eunice Maria Mendes, Deda Lima, cumprimentando os senhores motoristas, cumprimentando o senhor secretário de administração representando a educação e o prefeito Renato Carvalho, Luciano, gostaria que o senhor fizesse parte aqui da mesa também, né? Cumprimentando minha esposa Vanessa, que está me acompanhando aqui hoje.
Só pensa aqui.
O tenente Luciano. E aproveitando para fazer o convite, né, para compor a mesa aqui também, os motoristas Paulo Roberto, Éder e Demétrico. Demétrio, não estou errado aqui, mas tá bom. Juquinha, Juquinha. Gente, dando início a essa tão importante audiência pública, através de uma reivindicação dos senhores e das senhoras na sessão de terça passada, onde a gente apresentou o requerimento, tive assinatura de vários vereadores, onde os senhores vieram reivindicar várias pautas, como questão salarial, que é um pouco fora do padrão, né? Para os senhores que têm a responsabilidade de pegar um ônibus, de pegar uma van e de cuidar dos filhos da população, né? Então, questão abono rural. Para que foi convocada essa audiência pública? Depois vou passar as palavras, Tchãozinho, vou pedir para que o senhor também guie também o rumo da audiência pública através de uma experiência sindicalista. O que acontece? A insatisfação parece que tomou conta de senhores aí, motoristas, né? Então, hoje, os senhores podem pedir a palavra a qualquer momento e manifestar a reivindicação dos senhores aqui. Hoje, os senhores podem falar. Aqui, eu até pedi para não manifestar, porque senão o presidente, às vezes, ia interromper a fala dos senhores. Mas hoje, não. Essa audiência pública, através dela, depois dela, o que é o próximo passo? Já falo para os senhores, Deda, Eunice, Tchãozinho. Convocar uma reunião com os motoristas e o prefeito. Hoje nós estamos aqui hoje como parlamentares escutando os senhores. Mas amanhã nós teremos que ir também no prefeito, para que o prefeito também escute os senhores. Eu aprendi uma coisa nessa casa aqui, até mesmo com os senhores. Uma durinha só não faz verão. Uma pessoa só não reivindica uma classe inteira. Mas se uma classe inteira reivindica, o peso é maior, né? Então, assim, vou passar a palavra aqui para os senhores vereadores, dar uma boa noite aos motoristas aí, e a gente sequencia com a reivindicação dos senhores aí. Tchauzinho, passa a palavra para Vossa Excelência.
Primeiro, boa noite, né, a todos e a todas que hoje aqui se fazem presente. Quero cumprimentar aqui as mulheres, na pessoa da minha amiga Silvana, esposa do tenente Luciano, amiga da minha esposa também. Cumprimentar os homens na pessoa do meu amigo tenente Luciano, grande companheiro de Câmara, de batalha, de governo. Cumprimentar o presidente Claitinho, que está presidindo de uma forma brilhante nessa audiência pública, sua assessoria, cumprimentar os servidores que estão aqui presentes, as servidoras, as nossas companheiras vereadoras Eunice e Deda Lima, e vou passar os cumprimentos para os demais companheiros e companheiras, mas depois, Claitinho, eu gostaria até de usar a tribuna para, assim que começarem os trabalhos de fato, para a gente elucidar a situação, porque, Eunice, nós que temos mais experiência aí com 4 mandatos, essa não é uma situação de momento, é uma situação histórica já, de que o Zeca, que está aqui também, que é um dos mais antigos da minha época de prefeitura, sabe das dificuldades que o prefeito atual está encontrando devido às marzelas dos prefeitos anteriores, e hoje o prefeito casou com a viúva, que ele assuma os filhos, mas nós vamos chegar no momento certo, na hora certa, nesses pormenores, e eu vou dar, na minha humilde opinião, a receita do bolo, eu vou tentar mostrar o remédio, no meu ponto de vista, pela minha experiência de mais de 22 anos de prefeitura, de mais de 14 anos de mandato, mas no momento certo. Vou passar, devolver a palavra para o presidente, e no momento certo, na hora certa, eu quero explicar, eu gosto de contar a história, gosto de voltar lá atrás para chegar no momento que nós estamos vivendo hoje, para todo mundo entender a situação. Até porque aqui nós temos diferentes situações. Nós temos servidores concursados que vieram de concursos anteriores a 2006. Nós temos servidores concursados depois de 2006. E nós temos servidores contratados há pouco tempo, que é diferente dos seletistas concursados, dos estatutários concursados e dos contratados temporariamente, temos direitos e deveres diferentes, principalmente direitos diferentes. Então, no momento ideal, assim que o presidente nos der de novo a palavra, eu vou tentar explicar a situação, mas vou tentar também dar o remédio. E o tenente está aqui representando o prefeito, vai ter a responsabilidade de conduzir a segunda parte, Claitinho, dessa não audiência, desse pedido de resolução de problema que se criou há vários anos, que agora o prefeito Renato vai ter que resolver. Não tem jeito. Mas devolvo a palavra ao presidente Claito.
Só aproveitando e cumprimentando os doutores Rafael, doutora Emiliana, que está aqui na tribuna, agradecendo aí os assessores Luiz Marques, Nayara Farias, Rosimeira Precida. Passa a palavra para a vereadora Eunice Mendes, dá uma boa noite aí para os motoristas.
Boa noite a todos. Parabenizar o Claitinho, que organizou essa audiência pública, o tenente Luciano, nesse ato representando o senhor prefeito Renato Carvalho, o vereador Tchãozinho, que é um vereador de vários mandatos e também está à frente do Sindicato dos Trabalhadores da Prefeitura de Araguari, vereadora Deda, os motoristas, todos que estão aqui, a esposa do tenente Luciano, todos que estão aqui nessa noite, para que a gente possa construir algo palpável e entrar num denominador comum em relação à situação de vocês. E o que a gente acompanha, eu estive à frente da Secretaria de Educação, e naquela época o transporte era terceirizado para duas empresas. Duas empresas faziam o trabalho do transporte escolar, e depois de um tempo houve aquela ação no Ministério Público, aquela situação dos veículos, e de uma forma assim, bem rápida, é, houve a situação de comprar veículos, que foi onde teve, que surgiu a necessidade de fazer um processo seletivo temporário, né, Tchãozinho, para motoristas conduzirem esses veículos que foram adquiridos. É, como o Tchãozinho bem diz, tem profissionais em CLT, tem profissionais estatutários. Então, é um transporte escolar que eu posso dizer que é híbrido. Tem várias situações e tem os contratos, né, individuais também, que deixaram de ser uma empresa que realiza e aí ficou agora os contratos individuais. Então, é um transporte escolar muito híbrido. E eu, assim, o que eu quero entender aqui, nessa audiência pública, o que está sendo levantado é a respeito dos motoristas de processo seletivo?
Sim.
Também?
Também.
Motorista de processo seletivo. Eles estão reivindicando o quê? Tá. Agora, eu penso que quando já chega na Câmara Municipal os problemas, é porque houve já uma tentativa, uma tratativa com o prefeito e com o secretário de Educação a respeito. Houve essas reuniões? Teve uma pauta? Não, então teve uma reunião com o prefeito. Com o prefeito, não. O prefeito, não. Houve uma reunião com o secretário.
Nunca teve tempo, nenhum deles. Nenhum deles, o presidente da Câmara também teve.
Certo. Então, assim, como líder do governo, como líder do governo nessa casa, nós vamos ouvir vocês, né, Claitinho? Nós vamos ouvir as demandas, porque são três classes, né, que a gente está ouvindo aqui de motoristas de transporte escolar, três classes que são, como diz o Tchãozinho, diferenciadas em direitos, né, diferenciadas em direitos. E aí, por que que é diferenciado? Porque um é temporário, o outro já é de carreira, o outro, né? Eu sei que o serviço é o mesmo. E a lei tem uma situação sobre isonomia. A gente sabe também da situação de isonomia. Então, nós vamos. Eu vim para ouvir, tá? Eu estou aqui para ouvir. Como líder do governo também, eu vou. Nós vamos juntos com o vereador Claito e o vereador Tchãozinho, vereadora Deda Lima, organizar para levar nossas demandas ao prefeito e ao secretário de Educação e o diretor de transporte, para que eles também possam receber vocês, tá? Então, estou aqui para contribuir, vou ouvir, assim como vou ouvir o Tchãozinho também, e que a gente possa sair daqui com propostas viáveis e fazer com que o prefeito nos receba, ok? É isso, obrigada.
Passa a palavra a vereadora Deda Lima, os cumprimentos aí aos motoristas.
Claitinho, primeiro quero te parabenizar pela audiência, né? E cumprimentar todos os motoristas, todos os trabalhadores que estão aqui. Então, o ano passado, eu fui uma das vereadoras que mais cobrou, que mais falou, que mais colocou esse assunto em evidência para poder trazer a atenção do governo para vocês, né? Muitas vezes eu conversei com o prefeito, mas, infelizmente, nada foi possível. E agora nós temos aqui vereador Claitinho, vereador Eunice, vereador Tchãozinho, atentos para essa causa que não foi resolvida, né? Esse é um problema antigo e nós esperamos que ele seja resolvido, porque nós somos apenas vereadores, nós não temos a caneta na mão. Porque vocês trazem as demandas para a gente e a gente leva elas para o governo. E a gente briga. Né? A gente não está aqui só falando. A gente, quando está lá de frente com ele, a gente briga. A gente esperneia, a gente dá chilique, né? Mas nós esperamos que o mínimo, né, do mínimo, para ele ter a responsabilidade de fazer por vocês. Eu sei que vocês têm um salário baixíssimo, né? Muitos não recebem o abono rural, muitos estão trabalhando aí por 80 horas e não estão recebendo hora extra. Nós sabemos de vários problemas que vocês estão enfrentando. Local de descanso, os mesmos problemas que vinham já acontecendo, nada foi resolvido, né? A gente cobrou, mas nada foi resolvido. E agora, somando forças, eu tenho certeza que alguma coisa tem que sair, né? Então, nós estamos aqui do lado de vocês e vamos trabalhar para que essas, pelo menos, o que for mais urgente seja resolvido, tá?
O senhor quer fazer uso da tribuna do vereador Tionzinho? Então faça e eu... Sim, eu vou... O senhor quer dar uma boa noite aí? Fica à vontade, então.
Nesse momento também, queremos agradecer a oportunidade que foi nos dada, de aqui permanecer, conversar, discutir. E, então, eu cumprimento Tionzinho, Coletinho, Tenente, as vereadoras. Né? Às vezes, a gente tem uma forma meia rígida de falar, porque nós somos motoristas, nós somos nenhum doutor, né? Então, às vezes, a nossa palavra sai meio grossa, meio áspera, mas nós aqui estamos para falar de coração. Verdadeiramente, que a Eunice falou, né, indagou e perguntou, eu acho que a vereadora Denise, né, respondeu. Né? Nós procuramos o prefeito, nós procuramos o secretário, são coisas que vêm acarretando, são coisas que estão sendo faladas, não hoje, já levantou várias vezes, né? Então, quer dizer, não pode dizer que eles foram pegos de surpresa. E tanto, quem propôs, né, foi a própria vereador apoiando mais uma vez, que verdadeiramente nós somos muito gratos a muitos dos vereadores. Obviamente, em cada sessão tem aqueles que dedicam mais a uma área, a outra área, nós não podemos comprometer a todos, né? Mas os que nos apoiou, inclusive eu tenho grande saudade do Johnsley, do Paulo do Vale, né, todos aqui também, né, do Mãe Preta, né, foi pessoas que sempre deu atenção, deu ouvido a cada um de nós, e o Mãe Preta falava que ele era o pai da criança, né? Então, são coisas que, e daí, perdão, tá, eu queria anunciar a todos, meu nome é Paulo Roberto, tá? Então, se alguém quiser alguma hora conversar comigo, me falar, então, e a minha posição nessa noite aqui, além dessas reivindicações, que são coisas básicas, que é do conhecimento de todos, eu quero parabenizar a classe. Tá? Quando nós estamos falando de motorista, nós estamos falando de pessoas sérias, pessoas que estão dedicando as suas vidas nessa função. Então, desde o primeiro princípio, tá? É uma turma que já vestiu a camisa, cumpre com as suas obrigações, com as suas dedicações e faz além do mais. E faz além do mais por quê? Igual a Deda falou, tem gente trabalhando 80, 90, 100 horas extra, sem receber, sabendo que não vai receber, tá? Mas nós temos uma consideração com os nossos diretores. Se nós não fizermos essa disponibilização, se nós não dedicarmos ao nosso serviço, os nossos diretores não têm nem como trabalhar. Eles não estão aqui, eu queria que estivessem, né? Para saber que nós estamos apoiando eles. Tá? Só para ter uma nota. É, nesse processo seletivo que foi feito, foram 350 pessoas classificadas. Já foram chamadas todas. E hoje, trabalhando, tem 35. O que eu quero dizer com isso? Se não valorizarmos essas pessoas, esses guerreiros, tá, não vai ter quem prestar serviço. E uma forma de valorizar é salário, é recompensa, é galardoar, é presentear, é poder apoiar essas pessoas. Então, por isso que eu me dispus aqui para representá-los, porque são pessoas dignas, pessoas que verdadeiramente e outra, né, o Tionzinho usou de várias nomenclaturas, concursados, seletistas e etc. Eu vejo profissionais, eu vejo pais e mães de famílias que estão lutando para que o transporte escolar esteja funcionando. E desde já, né, eu peço desculpas se eu falar alguma coisa que venha ofender alguém. Mas o nosso propósito aqui é ajudar o prefeito, ajudar os nossos diretores, né, dar o serviço às crianças, que a vereadora Eunice, como a Denise já falou uma certa vez, que nós fazemos parte da educação. que nós somos educadores. Tá? Essa é uma carga e uma obrigação que nós carregamos desde quando nós assumimos o serviço. Porém, infelizmente, né, nós não estamos sendo valorizados como educadores. Muito mal, como mau motorista que está estragando o carro, que está depredando o carro, que é, sem levar em consideração os gastos naturais, estradas e esses problemas. Mas o nosso objetivo e a presença de cada um que aqui está é de participar com a administração. É fazer que essa administração ela seja cheia de glórias, trazendo o resultado que nós propusemos, levar as crianças para a escola. Sabendo, né, que nas escolas também tem vários professores, merendeiros, que são dignos do seu salário. Né? E hoje nós ainda temos a oportunidade de ter coisa que não tinha antes, né, os nossos monitores, né, que também acompanham nós de madrugada, diurno e turno, né, para prestar um serviço e está sendo um serviço de qualidade. Coisa que nós agradecemos à administração, que a administração anterior nós não tivemos esses monitores. Então,
lembrando que os monitores foram muito bons para passar a briga do vereador.
Justamente, né? Então, essa é a minha palavra e eu quero que essa reunião transcorra na maior paz, na maior felicidade e com objetivos alcançados. Não está ninguém aqui para perder tempo. Eu sei que cada um tem os seus afazeres, o que não tem a fazer deveria estar descansando, porque amanhã tem gente que pega 3 horas da manhã, 3 e meia, 4 horas da manhã e não tem hora de parar. Né? Então, que verdadeiramente essa reunião seja uma reunião produtiva para todos nós. Obrigado.
Então, antes de começar as perguntas, Paulo, abrir o microfone para as perguntas, vou passar para o vereador Tchãozinho para falar um pouquinho sobre o projeto de lei. Tá? E eu vou passar, todos terão o direito a falar, pode ficar tranquilo, tá bom?
Pessoal, novamente, boa noite, né? Eu vou dispensar as formalidades, que nós já fizemos apresentações no início da nossa fala, mas eu gostaria de voltar um tempo atrás, né, que eu entrei na prefeitura, por exemplo, em 1998, eu era contratado. Aí depois, em 2002, né, eu fiz o concurso 2001, 2002 eu tomei posse, eu sou motorista profissional, renovei minha carteira de AD, né, há pouco tempo, né, sou concursado também até como operador de máquinas da prefeitura, muitos sabem, tenho o maior orgulho de ser servidor público, de ser sindicalista hoje, de defender, né, a classe dos trabalhadores da prefeitura dentro dos limites que a gente tem, né, como disse as vereadoras ali muito bem, que a gente pede, a gente briga, a gente cobra, mas muitas das vezes a gente não é ouvido e a gente não tem a caneta. Mas, moral da história, de 98... a 2001, quando saía Milton Lima e entrava Marcos Salvin em 2000, a prefeitura teve o seu praticamente último reajuste salarial linear, de A a Z, para todo mundo, que foi 14,7%. Né? Dali, de 2001... a 2006, foi onde a gente criou um corpo sindicalista, uma vontade de lutar, assim como de união, né, Miguel, como vocês estão, de brigar pelos nossos direitos, porque até então a gente não conhecia CLT, não conhecia os direitos trabalhistas, não existia estatutária a não ser os pensionistas da prefeitura. E os que ainda eram aposentados estavam como estatutários recebendo, e aí até hoje tem uns que ainda recebem pela prefeitura. Então, o que, que a gente fez? Uniu forças, foi para a rua e cobrou do ex-prefeito Marcos Salvin que estava em reeleição em 2004, que de 2001 até 2004, na sua reeleição, ele não deu reajuste nenhum, nem inflacionário, nada. Então, em 2006, foi estupim, e a gente pegou, né, o Zeca, eu acho que já estava na prefeitura, né, com união de todas as classes, a gente conseguiu o plano de cargos e salários para todas as categorias de servidores públicos. Ninguém ficou no mínimo, né, todos os servidores públicos, nem que seja com R$30, entre aspas, acima do mínimo, que era cantineira, servente cantineira e outras categorias, ficaram acima do mínimo. Porém, os motoristas, que são, no caso de vocês, o Miguel lembra, eram dois salários mínimos, né? Então, de 2006, tenente Luciano, o senhor leve isso ao prefeito, eu estive com ele hoje, também comentei sobre isso, de 2006 até 2000 e ontem, não teve aumento salarial, a não ser para as classes que nem não teve aumento nenhum, na verdade, a não ser para as classes que conseguiram a nível nacional, a nível federal, os pisos, que são os educadores e que são, né, os agentes de saúde e agentes de endemias. E isso, mesmo sendo lei federal, a gente faz isso aqui na Câmara, no sindicato, vai para a justiça, se for o caso, para que eles cumpram com a lei federal. É. E no mandato do ex-prefeito Marcos Coelho, né, em 2012 foi o Raul, 2009, que era o Marcão, a gente conseguiu na justiça a recomposição inflacionária, embasando-se, né, Miguel, no índice do INPC, que é menor do que a inflação. Então, a gente passou, quem ganhava acima do mínimo, até a correção do INPC em cima da inflação, e quem ganhava o mínimo se corrigia no mínimo. E assim foi se achatando todos os salários, praticamente até chegar no mínimo. Né? E isso não faltou luta, não faltou dedicação da Câmara, do sindicato, mas, infelizmente, as prioridades dos prefeitos anteriores eram outras. E eu depositei todas as minhas fichas, pelo menos, estou falando por mim, no prefeito Renato Carvalho, doutor tenente Luciano, que essa história mudaria nesse mandato. E até agora essa história não mudou, infelizmente. É. Nós tivemos a correção do piso da educação mediante uma negociação de ações trabalhistas que a gente tinha ganhado do ex-prefeito Marcos Coelho, que deixou de cumprir com os direitos da educação, né, e não pagava férias em dia, que foi outra conquista judicial nossa. Então, com essas negociações dessas ações, nós conseguimos o pagamento do piso dos ACS e também dos agentes de endemias e da educação. E conseguimos 9,2% de aumento numa negociação para todo mundo, onde vocês foram alcançados. Todo mundo que estava fora do nível superior foi alcançado. Só que, no meio desse percurso, pode apertar aí, internet, no meio desse percurso, eu bati na tecla hoje com o prefeito, até com o próprio Levi, tenente Luciano. Falei, gente, a política pública de vocês para servidor público está errado. Vocês chamam o nível superior da saúde, querendo aumentar a carga horária, porque o prefeito não concorda. Eu não estou falando aqui nas costas dele, não. Ele sabe disso, que eu já falei isso para ele. Ele não concorda com 4 horas, com 6 horas. Ele quer que trabalhe 8, às vezes 12. Ele é militar. Mas ele entende em pagar um bom salário. Então, assim, ele começou com o nível superior da educação e acabou praticando um pequeno reajuste de salário para quem já estava nas 4, depois de muita luta nossa, né, Denise e Eunice. Um pequeno salário, um maior salário para quem trabalha 6, um salário superior para quem trabalha 8, que teve uma adesão muito pequena, porque o medo da defasagem salarial, por não ter recomposição inflacionária, depois o salário volta a se achatar para o mínimo, e você que tem uma carga horária de 6, passa a ter de 4, passa a ter um de 6, o de 6 passa a ter um de 8, você vai ter um prejuízo violento lá na frente. E você que está trabalhando 6 horas, que pode fazer uma outra atividade para ganhar um extra, não vai poder fazer mais. Então, assim, a adesão não foi convincente. Mas, moral da história, provocou as outras categorias. Os outros níveis superiores de outras secretarias, a exemplo da educação, não tiveram o mesmo privilégio. Estão contrariados, né? Aí veio, no caso de vocês, um salário diferenciado para o condutor de ambulância. Aí vocês que são da mesma categoria, né, independente de contratado, de concursado, CLT ou estatutário, vocês veem um condutor de ambulância que merece, eu entendo que merece, assim como vocês, ganhar, vamos supor, eu até nem lembro aqui o valor, mas é 2.800, e vocês ganhar 1.260, é lógico que a frustração vem em triplo, né? Então, eu dou a razão a eles, viu, Tenente Luciano, o senhor que está representando aqui, né, o prefeito. Então, assim, a desvalorização, se você for pegar a nível federal, se você for pegar as cidades vizinhas do mesmo porte de Araguari, vocês vão ver que ninguém ganha menos de 2 salários mínimos. Uberlândia, por exemplo, nós vamos no Vale Alimentação, o nosso é 130, era 120, era 70, que era 30, que nós tiramos de 30 para 70, que levamos para 100, que levamos para 120, que conseguimos agora 130. Você vai em Uberlândia, aqui do lado é 500. E eu já tive uma conversa com ele, vai melhorar esse vale. Eu estou trazendo aqui de primeira mão. Eu não defini o valor, mas amanhã nós temos uma reunião, 11h30, diz o prefeito, vai definir esse valor, que vai melhorar esse vale. Mas moral da história, piorou ainda a situação quando fizeram um processo seletivo, porque compraram várias vans, porque não bateram os 25% da educação e sobrou dinheiro, poderia ter investido no salário dos servidores da educação, não fizeram isso. Aí tiveram que gastar o dinheiro, porque tinham que bater os 25%, aí compraram aquele monte de van, aí em vez de fazer concurso, fizeram o processo seletivo e contrataram vocês, e é onde eu digo que piorou a situação, por conta dessa lei aqui, ó. Essa lei aqui, 5.981, ela não diz que vocês têm direito a quinquênio, como diz a dedo, que vocês têm direito a receber zona rural. Ela não dá direito a vocês, ela é só uma lei que diz que o prefeito pode fazer o processo seletivo e pode contratar. Mas ela, hora nenhuma, vez nenhuma, ela diz dos direitos de vocês iguais aos seletistas e iguais os estatutários. Então, Tenente Luciano, se não vier uma lei aqui na próxima sessão, por exemplo, mudando essa lei, eles vão continuar não tendo o mesmo direito. E o prefeito engessado de não pagar o mesmo direito para eles. Mas eu até peço escusas aqui ao presidente, e peço ao tenente que ligue para o prefeito, nesse momento, eu não sei se ele vai ter condição de atender, mas espero que ele atende, e que saia uma reunião daqui marcada com representantes da Câmara, representantes de vocês, e que o senhor leve toda essa demanda para ele. Eu sei que vão ter mais demandas, e eu, assim como tenente, eu tenho que me retirar da reunião, que eu tenho uma outra situação para resolver, e que ele possa nos receber e possa estar resolvendo essa situação o mais rápido possível. E que ele possa equiparar o salário de vocês ao salário dos condutores de ambulância, porque todo mundo é motorista, independente de secretaria que você está lotado. Não estou aqui fazendo politicagem, não, estou trabalhando com leis, estou trabalhando com justiça. Olha uma outra injustiça, gente, tirando da categoria de vocês, Eunice, Denise, tenente, Claitin. Eu disse hoje para ele, disse hoje lá na reunião com o Levi, falei: gente, vocês estão ficando doido. Vocês pegam o eletricista, vocês pegam o pintor, vocês pegam a cantineira, vocês pegam o marceneiro. Vocês declaram eles de desnecessários os cargos deles. Vocês não transformaram eles em auxiliares de serviço. Foi a fala do doutor Cristiano. Declarou desnecessária a função deles, até porque eles vão terceirizar e estão terceirizando esse tipo de serviço. Declarou desnecessário. Aí vocês pegam os salários deles, muito merecido, aplaudi, são 73 servidores, coloca o salário, tenente Luciano, de 1.818, um motorista profissional, 1.260, que tem um carro lá de 500 mil, 1 milhão na mão, ou que seja um operador de máquina com a máquina de 3 milhões na mão, 1.260. Aí você pega os serviços gerais, que faz o mesmo serviço do auxiliar de serviço, ganha um salário mínimo. Aí vocês querem o quê? Igual eu dei um exemplo aqui na sessão passada. Eu pego a minha casa, eu pinto a minha casa, o prefeito faz praça, reforma isso, reforma aquilo, eu pinto a minha casa, nossa, minha casa tem um portão mais bonito do mundo, minha casa é linda, mas lá dentro de casa eu bato nos meus filhos, eu bato na minha mulher, eu não pago as contas em dia, eu maltrato eles. É o que está acontecendo com o servidor público. O que adianta ele arrumar a cidade se ele não cuida de quem cuida da cidade? Se eu não cuidar dos meus filhos, da minha esposa, o que adiantou ter uma casa boa? Se eu não tenho um alicerce dentro de casa, eu vou ficar fingindo que eu sou um bom marido, que eu sou um bom pai, porque eu tô com a casa bonita, com a casa reformada, porque eu comprei um rancho, mas lá em casa eu sou o pior pai e o pior marido do mundo? Então você cuida de casa primeiro, cuida da sua família, que são vocês, que cuidam do povo, porque eu tenho certeza que se cuidar do servidor público, Deda, conforme eles merecem, o atendimento ao público vai ser outro, e a nossa finalidade como vereadores, a dele como prefeito, vocês como secretário tenente, e vocês como servidores públicos, é dar uma qualidade melhor de vida para o nosso povo. E se não nos tratarem bem, o reflexo vai ser direto na comunidade, no nosso povo. Eu espero que o senhor passe isso para o prefeito e que o senhor ligue para o prefeito, marque essa reunião com urgência, se possível amanhã ou essa semana, que ele nos ouça e que ele tome providência e que ele saia da inércia. Agora, é muito fácil. Assim, quem é da Comissão de Finanças, igual eu e a Eunice, por exemplo, e a Deda, que já participou de reuniões da Comissão de Finanças, isso eu falei para ele, desculpa até o termo aqui, é pejorativo e mal educado. É o prefeito, eu estou aqui 14 anos e mais de 22 de prefeitura, Deus da época do Milton Lima. É o prefeito mais cagão em relação a recurso, a receita que eu já vi, sortudo, na minha carreira pública e política como servidor público. Eu nunca vi tanta sorte na minha vida. Veio Covid, veio dinheiro, veio recurso de deputado, é deputado eleito, é deputado MEPAC, mandando dinheiro. Nunca vi tanto dinheiro na minha vida, né? Tanta sorte, e agora é querer aplicar essa sorte só em reformas, em entregar obra para o nosso povo, e não cuidar da casa dele, aí já é burrice de um homem inteligente igual eu, entendo que é o prefeito Renato Carvalho. Então, gente, sem ter mais pelo momento, eu agradeço, né, a todos. E se amanhã, ou o dia que o senhor marcar com o prefeito, nós estivermos juntos, eu vou falar tudo isso na cara dele, na frente quem estiver de vocês lá, representando vocês e os colegas vereadores. Muito obrigado, gente.
Parabéns, Chãozinho, pelas palavras. E o que a gente enxergou antes de passar a palavra para vocês, motoristas? Que é necessário uma alteração no projeto de lei. Pelo que deu para entender, Chãozinho, o projeto de lei não fica, o pessoal está engessado, então. É o que deu para poder entender. Então, tenente, o senhor consiga marcar essa reunião o mais rápido possível para que a gente paute com as lideranças aí dos motoristas, para que ele possa fazer uma alteração no projeto de lei, que mande para essa casa, para que essa casa aprove. E aí, quando isso acontecer, que os senhores lotem o plenário. Entendeu? Os senhores lotem para que a Câmara aprove o projeto. Porque senão não resolve. Então, sim, tenente, tudo, ligue para o prefeito, passe, Tchãozinho, vereadora Eunice, vereadora Deda. Né, eu não vou, como diz, não vou ser deselegante, eu não vou convidar mais vereador, não. Então, foi todo mundo convidado. Então, quando for para ter essa reunião, então, que vá os quatro vereadores. Então, assim, passa a palavra, então.
Claitinho, assim, só por questão de ordem, antes de eu sair, queria pedir desculpa para vocês. Eu queria que o tenente ligasse, ver se a gente já consegue sair daqui agendado. Aí, sai agendado, aí eu saio daqui já mais tranquilo.
Claudio, inicialmente, te parabenizar pela atitude, pela ação, você enxergando além dos muros aí, né? A gente vê que é uma classe merecedora. Digo isso, que dentre vocês tem uma pessoa que foi responsável por levar e trazer os meus filhos na porta da minha casa e nunca, nem atraso houve. Então, por si só, por essa questão, a gente valoriza vocês. Por outra questão, talvez vocês não saibam, eu também sou servidor público. Com o mesmo anseio de vocês, eu tenho também, porque alguém tem que me representar em Belo Horizonte, porque também, aos poucos, a gente vai perdendo poder de compra, poder de salário. Então, essa mesma angústia, a gente vivencia ela, tá certo? Principalmente que a gente passou para a reserva, e quando você está na reserva, na aposentadoria, você tem menos representatividade ainda. Falo isso de cadeira, que é o meu caso, tá certo? Então, Tchãozinho, não deu boa noite a todos, eu já entrei na vaga, vocês desculpem aí, né? Um boa noite a todos e a todas. Então, Tião, né, a gente ouviu a todos de uma forma atenta, né, registrei o que foi falado. O né, que aconteceu? Eu tentei um contato com o prefeito mais cedo, não foi possível, mas conhecendo o prefeito, sabendo da abnegação dele, da honestidade dele, e ele tem um comprometimento. Se a gente falar aqui, muitos discordam, mas ele é uma pessoa que veio de baixo, tem isso aí, vocês podem ver que é uma família pobre, a família dele, que deve ter passado por dificuldades, como ele narra para a gente em algumas reuniões dele. Então, quer dizer, o sentimento de melhora, ela tem que vir. Concordo plenamente com você, quando você fez uma analogia, que o motorista de ambulância deve ser valorizado, sim, né? Deve ser valorizado, sim, mas os motoristas em geral, e aqui os motoristas de vans, merecem também. Por quê? Lá eles carregam doente, carregam um por vez o motorista de van. Vocês andam com a van cheia de crianças, com 10, 12, 13 crianças. Ônibus, desculpa, tem um ônibus. Então a responsabilidade ainda está acima, né? Eu quero que, se tiver motorista de van aí, por exemplo, que não me entenda mal. Merece, sim, mas eu estou querendo fazer um comparativo com a classe. Você foi feliz, sim, do que você apontou. Eu tenho convicção, não, eu tenho a plena certeza que, se eu não conseguir contato com ele, você que está à frente, o Claitinho, vocês terão essa data marcada. E creio eu que deve estar sendo registrada uma ata. Está registrando a ata? Está sendo registrada? Não, mas eu queria que ela fosse...
Então, depois a gente pega para descrever ela.
Tá, por quê? Porque...
Degravar.
Se tiver como degravar o mais rápido possível, por quê? A gente indo com ela e conversando com a prefeita e mostrando ponto a ponto, a gente sempre vai ter a capacidade de sensibilizar ele ainda mais. Então, eu não sei se está criada uma comissão que vá representar a categoria, porque eu acho que todos... Estou falando como servidor que sou... Se a gente for 40 mil pessoas para a Assembleia Legislativa, é uma questão. Mas 40 mil pessoas para conversar com o presidente da Câmara, alguns vereadores, alguns deputados que o representem, fica inviável. Porque você, por exemplo, o calor da fala, ela vem. E às vezes, ali no momento do debate, a gente tem que fazer as colocações de uma maneira muito certeira e mexer com a sensibilidade de quem tem o poder de retribuir numa recomposição de salário justa. Tá certo? Isso é meu pensamento. Então, eu não sei se está constituída uma comissão, sou a favor dessa comissão. Por que que eu estou pedindo isso? Porque eu já vou falar com o prefeito que os quatro vereadores que aqui estão certamente vão estar presentes, e mais uma comissão. É a comissão que vai, né, Tião? Não sei. Então, ô Cratinho, você conduzindo, se eu não te der essa resposta hoje, eu te dou essa resposta amanhã. Sem falta. Tá? Chegou alguém da educação aqui? Não, que eu não conheço todos os servidores, né, que são muitos. Foram. Devidamente convidados.
Então, eu só interrompendo, tenente Luciano, eu acho que... Assim, eu fico indignada do secretário de educação não estar aqui, nem os diretores, gente. Isso aqui é um absurdo. Por quê? Eles falam... Estão tratando de educação, que a educação começa a partir do momento que eles estão lá na casa das crianças para buscá-los. E, de repente, o secretário não está presente, os diretores não estão presentes, e quando eles falam com os diretores, eu sei que nem tudo que eles falam é absorvido, entra aqui e sai daqui. Então, eles tinham que estar aqui, na frente da gente, ouvindo os questionamentos deles, para a gente saber como que eles iriam conduzir junto conosco, sabe? Eu acho um absurdo isso. Absurdo.
Essa insatisfação a gente leva também, viu, presidente?
Olha...
E só me concluindo aqui, gente, nesse momento eu represento o prefeito, representando o prefeito, está aqui um trabalhador público que trabalha para todos vocês. Eu havia conversado com o Claitinho mais cedo, que eu fazia questão de estar aqui, acima de tudo, por respeito à classe, né? Tá certo? Mas eu tinha um compromisso agendado, esse compromisso vocês não imaginam, foi agendado o ano passado para essa data, é uma vez no mês e conciliou hoje. Eu teria que me ausentar, mas também com a aquiescência de vocês. Se vocês falarem que não, eu adio isso lá e fico. Mas eu não estou indo embora por comodidade minha, não. Conversei com você mais cedo, Tratinho. Tá? Mas vocês podem ter certeza absoluta, eu repito. Está aqui um servidor público que tem os mesmos anseios de vocês. Se o meu salário declinar amanhã para o mínimo e deduzir dos descontos reais, cair para baixo do mínimo, eu acho que não tem como, não. Sabe? Isso é meu pensamento. Porque eu andei verificando alguns olerites, né, descontadas aquelas despesas não é urgente, é obrigatórias, INSS, etc, etc, o salário fica bem reduzido, tá? Ah, eu acredito que agora eu não tenho o número aí, mas tem servidor ganhando, perde 1.300, assim, mil e pouquinho, porque tem uns que ainda tem hora extra, né? Que se não tivesse essa hora extra, aí estava fuzilado. É. Mas a hora extra, a gente não pode levar em consideração, porque ela é esporádica. Amanhã o prefeito cancela aquele decreto, vocês votam no base. Aí a batalha de vocês tem que ser para melhorar a base. Tá certo? Então, eu estou autorizado, tio? Eu dou esse retorno. Certo. Compromisso meu, viu?
Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. A respeito dessas horas de tem X horas que o prefeito paga. E as horas de excedentes que a gente faz? Porque não tem motorista. Não tem motorista de
Como é que é seu nome? Tatiana, deixa eu te falar. É, por decreto 108, nós servidores públicos estamos autorizados até 40 horas no limite. Agora, por exemplo, tem as exceções. Vou citar uma exceção aqui, vocês estão lá na Secretaria de Educação, o contato meu é reduzido. Então, eu não saberia detalhar para você essa situação. Vou citar aqui o caso do cemitério. Os coveiros, eles estão autorizados a fazer além das 40. Por quê? Porque não tem como você fazer uma previsão que não vai ter o enterro 10 horas da noite, será que está tendo? Tinha antes, nem sei se está tendo. Ou trabalhar fora do horário de uma maneira que ultrapassa as 40 horas. Isso aí é um assunto que tem que ser debatido lá com o secretário, mas eu te digo na contrapartida que uma negativa do prefeito não tem. Certamente todos não poderão, porque senão vão onerar os postos públicos. Mas os casos esporádicos, certamente... Né? Eu creio eu que numa negociação. Essencial. Então, você está lá, tem que buscar um servidor tarde da noite. Como é que vai fazer um aluno? Tá certo, então?
Inclusive os coveiros estão abandonados. Coveiro está abandonado.
É o problema.
É. Cratinho, deixa eu também vou te apertar aqui. Olha, eu precisava muito dessa ata. Mas eu sei que não tem como fazer isso hoje, tá? Você sabe por quê? Que vai continuar. Outras reivindicações precisam de ter na ponta, na pauta.
Porque tem que degravar. Amanhã a gente pede para a gente degravar, a gente entrega.
Vocês não nos apertaram aqui, eu vou apertar vocês para a...
Vou anotar tá? aqui as reivindicações. Se for as reivindicações que o senhor quiser...
Como é que eu não entendi, Unido?
Eu vou anotar as reivindicações.
Tá. Então, no caso da Eunice aqui, que é a Lidy também...
Eu só não posso, assim...
Representa, ela passa e a gente discute. Mas a boa vontade de discutir e levar no prefeito, para quem me conhece aí, gente, eu não tenho por que bater nas costas aí e praticar uma outra fala lá. O que está sendo discutido aqui, eu levo. Se eu tiver voz ativa, eu estou a favor de vocês. Não tem o porquê.
Bom, antes do senhor sair, eu queria falar o seguinte. Fazendo uma leitura aqui do que reza a Constituição Federal e lendo um trabalho aqui de uma acadêmica da UNB, que necessitou para chegar à faculdade usar do transporte escolar, ela fez um trabalho em cima disso aí. Então, assim, os legisladores, os constituintes de 88, eles vincularam o direito à educação à obrigação da oferta do transporte através de programas suplementares. Então, o transporte escolar, ele é considerado um serviço essencial para que as crianças da zona, os adolescentes, os meninos que já estão no ensino médio, possam frequentar a escola. As crianças e os adolescentes que moram na zona rural já não têm os mesmos privilégios do que os que moram na cidade. Porque, às vezes, eles têm que andar até um pouquinho para poder chegar na van, não é? Sim, ou no ônibus. Quando acontece de um carro quebrar, não tem um para fazer aquele percurso, ele fica sem ir para a escola. Uma situação de um ônibus, tem vários que eu tenho notícia que estão quebrados, inclusive o programa da APAE, que é um programa em parceria com o Banco do Brasil, que é um projeto social, já tem algum tempo que não está tendo esse programa, porque o ônibus está quebrado. Então, assim, o que, que eu quero deixar bem claro para vocês? Que a Constituição Federal preserva o direito das crianças, dos adolescentes, de irem à escola. Então, essa situação já de desigualdade, de falta de oportunidade, dos direitos fundamentais do cidadão, essa carência de políticas públicas voltada para a zona rural, fazer com que nós estamos mexendo com a garantia dos direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes. Então, assim, nesse contexto, eu queria mostrar para vocês a importância do trabalho de vocês. Não adianta oferecer a escola simplesmente. Se a van não chega, não tem menino na escola. Eu tenho um projeto social aqui na APAE, se a van não passar, são duas vans que levam esses meninos lá, para os meninos com síndrome de Down. Se a van não for, não tem coral. Se vocês não chegarem na escola com as crianças, não tem aula. Tem que repor depois, um outro dia, tem que repor. Então, essa valorização do serviço de vocês como um serviço essencial que vem complementar o direito à educação da Constituição de 88 é plausível de ação judicial. Então, assim, o que eu estava conversando com a Deda aqui, o mínimo que tinha que ganhar eram uns 1.900, os vanzeiros. O que a gente vê, o salário base é uns 1.900. Então, é isso que eu estou... Eu olhei aqui no Google, é isso. Então, assim... Então, eu queria fazer uma pergunta aqui. Os que estão de processo seletivo é mil e? Hã? Mil? Então, a proposta. O que é a proposta? Eu tenho salário básico é 1.900. Hã? Okay? Então, vamos propor 50%, sim, vamos pôr, seria 1.900 e pouco, R$ 600. Então, a proposta é um aumento no salário de 600, salário base de R$ 600, pagamento das horas extras acima de 40 horas como serviço essencial. Vamos, podemos anotar isso?
Posso?
Aumento do salário base.
Eunice, deixa eu te interromper só um segundinho. A reunião está sendo gravada e eu preciso o seguinte: ou vai um de vocês lá, pega a reivindicação da Fanny para mim e fala que depois, ou senão eu vou convidar ela para. Vem para cá, Fanny, vem cá. Vem com a gente.
Ou, assim,
vem, porque é o seguinte: deixa eu te falar só um exemplo, interrompendo, senhora vereadora.
Gente, é um governo que é que faz parte de um processo democrático de direito, ele não pode fazer esse tipo de coisa. Eu sou da base dele, eu sou líder dele, mas isso não quer dizer que ele não tenha medo, certo? Está reivindicando a sua classe. Então, isso. O Paulo fala em nome.
A gente fala aqui também.
Não pode ter esse medo, ele tem que reconhecer isso e, olha, a gente vai levar a proposta para ele.
Eunice, ô Fanny, você desculpa até eu falar, mas não é, porque é o seguinte... Como está sendo gravado, vai descrever a fala depois por escrito em ata, é porque não pega a sua... A TV Câmara não consegue pegar a sua voz. Entendeu? Mas vamos lá, vamos dar sequência agora, vereador. Se ela quer falar alguma coisa, eu vou passar a palavra para os motoristas.
Então, peraí, eu vou anotar isso aqui.
Okay, vamos
aumentar
lá.
O salário base para 1.964. Base. O pagamento de horas extras... Extras para aqueles que trabalham acima de 40 horas como serviço essencial.
O abono rural.
essencial, 15% do abono rural. É isso?
Isso.
Mais alguma coisa?
Tem.
Ah. E o pagamento demora na hora que tira a nota?
Não, pagamento,
como que é isso?
Não, pagamento,
nós somos funcionários, nós não tiramos nota.
Hã? Os, mas tem aqui algum dos que tira nota? Então aqui é só processo seletivo, tá? Vocês são 35. Então, 1.964 é por 6 horas. É isso que o senhor está falando? Então, eu passo a palavra para o vereador.
Quer alguma pergunta, Dedo? Porque eu vou passar para os motoristas para fazer toda a reivindicação deles. Após a fala nossa, aí nós que acontece, não vamos sequenciar, não vamos deixar sequenciar.
Só uma pergunta. Okay? Todos vocês fizeram capacitação para realizar o trabalho? Foram passados.
Isso.
Hã?
É obrigatório.
Outra dúvida, quando vocês...
Tem dois cursos, a gente tem que ter toxicológico. E também, em determinado tempo, Deda, eles pedem toda a nossa documentação para verificar a questão de multa, como a gente está sendo, os motoristas, pontuação na carteira. Então, a gente é muito cobrado a respeito disso. Entendeu?
Não, quando vocês pegaram o Marruá, vocês tiveram algum treinamento para poder utilizá-lo?
Não.
Teve? Tá.
Teve explicação de como funciona o
veículo. Isso.
Explicação ou capacitação?
Explicação.
Gente, só um minutinho, porque senão nós não vamos escutar. Só pedir o silêncio no plenário. Só um minutinho, por favor.
Ok.
Liga o microfone para ficar gravado.
A orientação maior passou do próprio diretor do Júlio, porque nós somos seis Marruá, ele escolheu seis, e ele passou o manual dele para nós, via PDF, para a gente estudar.
Então,
e
não houve capacitação.
Uma explanação com ele lá, apresentou ele para nós, aonde que traçava, aonde que bloqueava, e só.
Complicado, entendeu? Né?
E eu queria aproveitar, eu queria só explicar que hoje, como que funciona o transporte escolar. Até porque, orientar até o prefeito, porque eu sei que talvez isso aqui hoje, não pega bem. A gente está aqui, que é meio que uma reclamação. Mas a gente está aqui até para ajudar eles, embora eles parece que não importa muito não, porque não apareceu ninguém, então não interessa eles. Mas deixa eu te explicar. Eles contrataram os concursados com que jeito? Um salário mínimo e com direito de dedicação exclusiva, que aí dobra o salário, porém eles ficam por conta da prefeitura. Se fosse eu também aceitaria. Ó, vou ganhar dois salários, mais um TIC e mais um abono rural, eu também aceitaria. É igual quando vocês aceitou ser vereador, vocês também não sabiam do tamanho do pepino. Certamente o que chamou atenção vocês foi o salário, mas vocês não sabiam também da dor de cabeça que vocês iam ter. Aí o que acontece? Eles aceitou. Assim, eu sou seletista. Assim como eu também aceitei trabalhar por um salário, mais 40 horas e um aboninho, né? Um vale gás lá de R$130, né? Então, prefeito, tá ótimo, vou trabalhar 8 horas. E assim a gente vai, já renovou o contrato, só que acontece. Você vai trabalhando, você achar é uma coisa, e você comprovar é outra, você vivenciar é outra. 6 horas, se você for parar para pensar, não, mas 6 horas ganhar R$1.200 é lindo, só 6 horinhas. Mas pega 6 horas das 4 da manhã, das 3 da manhã e vai até as 3 da tarde. Muitas das vezes sem almoço, muitas das vezes sem poder usar um banheiro, muitas das vezes atolado
sem um café
no meio do mato. Será que é viável esse um salário? Você entendeu? Então, assim, a gente vem tentando. E o único motivo da gente estar aqui é porque não teve outro recurso. A gente tivemos duas reuniões com representante do prefeito, com representante. Uma foi para apresentar um chefe novo e a outra foi para falar que um de nós avançou um sinal de pare, alguém não gostou e pôs no rádio e ficou mal para a prefeitura. Aí foi lá reclamar, entendeu? Mas ir lá saber do nosso dia a dia nunca apareceu.
Ninguém.
Então, a indignação da gente, que a gente está aqui é para somar. E assim como o Paulo falou, que de todos que chamou aqui, ó, eu posso te falar que aqui estão 60% dos que estão contratados. E a gente só está aqui porque... se eu não me engano, é isso. E o pessoal que está aqui é os que conseguiu fazer um serviço por fora, para inteirar o salário. Será que a prefeitura precisa disso? Nós somos profissionais. O Tchãozinho usou uma palavra ontem na Assembleia que eu achei que foi até muito feliz. Ele falou assim que nunca viu tanta inexperiência. E eu queria até que o tenente Luciano estivesse ali, como ele é do administrativo, eu queria só explicar para ele. Hoje a gente tem uma frota que dá orgulho a gente trabalhar num carro semi-novo, um barruá de 500 mil reais, assim falou para nós.
O ser humano
tem isso. Não, esses barruás são excelentes. Se pôr lâmina neles, capaz que ele já saia até abrindo estrada, se for preciso. Só que o principal que tinha que fazer, não faz, ele não anda sozinho. Nessas vans de 200, 300 mil, não anda sozinho. As vidas que a gente carrega, não tem preço. Hoje, um motorista da SAI que carrega esgoto, se precisar eles limpar alguma bomba, alguma coisa, carregar esgoto, o salário dele é mais do que o nosso. Então, a gente, a princípio, independente de ser...
Bem mais precioso, né? As nossas crianças.
Independente de ser seletista, independente de ser concursado, a única coisa que a gente quer é um piso salarial. Benefício e hora extra parte da prefeitura. A necessidade é da prefeitura, não é nossa. Eu quero trabalhar para não precisar fazer hora extra para inteirar meu salário. Porque o meu serviço, eu não posso fazer ele meia boca. Eu carrego vida. Ou eu faço ou eu não faço. Ou eu estou na prefeitura ou não estou. Ou eu vou descansar para amanhã e eu levantar de madrugada, ou amanhã eu vou trabalhar com sono. Não está certo. Isso aqui é só mesmo, está só acendendo o sinal amarelo para o prefeito. Por quê? Se nós for trabalhar 6 horas só, e nós todo mundo aqui abrir mão das 2 horas extras, o transporte para.
Para.
É só isso que a gente quer. A gente quer uma escala normal, como toda empresa. Trabalha 8 horas, 9 horas, não sei, mas faz um salário digno. É só isso. Entendeu? Porque hoje a sensação da gente é de verdadeiro desprezo. Está aí a prova disso.
Então, deixa eu te falar, vou te passar, tá, do Juquinha? Só um minutinho. Vou expor meu ponto de vista para vocês e eu não gosto de perder briga, não. Eu entrei numa briga aqui, não sei se vocês vão lembrar lá, que contemplou 5 classes, o concurso de 2016 das recreadoras que não era chamado. Acho que vocês vão lembrar disso aí. Arrumei briga, confusão, briga de um lado, briga do outro, faz reunião, com muito custo, chamou. Chamou a recreadora, contemplou professor de matemática, professor de livros, motorista da ação social, então assim... eu entendo a indignação de vocês, comungo com a indignação de vocês, não tem que se calar mesmo. Só que, igual eu falei, hoje eu estou vendo uma união de vocês. Agora não está só mais o Claitinho, não, está a Eunice, está a Dedo, eu estou falando aqui agora. Né, nós já tivemos reuniões com vocês, visitas lá, lá com vocês. Lá. Eu fui lá, a Deda foi, entendeu? Mais vereador deve ter ido. Mas então... não tinha chegado essa proporção que chegou, de envolver o executivo. Uma vez, espera aí, prefeito, nós necessitamos de uma reunião. Agora vai por tudo ou nada. Então, assim, quando tem união, a coisa tende a acontecer. Eu sei o tanto que é dificultoso, eu expus isso aí, vocês acham que eu não expus isso aí para o secretário? Secretário, como é que eu vou pegar um ônibus, uma van, eu vou pegar uma rodovia, tanto que é perigoso? Eu estou lidando com vidas. A minha, um exemplo, motorista, e a das crianças que eu tenho a responsabilidade de cuidar, quando eu estou transportando de um lado para o outro, para ganhar um salário que não chega a um salário mínimo, porque os descontos vão lá embaixo. Se é plausível fazer hora extra mais 40 horas, se é necessário fazer, tem que essas horas tem que ser paga. E vereador Eunice, inteligentíssimo vereador Eunice, advogada, que estuda bastante projeto, uma das que é mais estudante aqui. Eu costumo falar que foi professora, mas estuda mais que aluno. É, precisa alterar essa lei, senão nós vamos ficar engessados, os parlamentares. Não adianta a gente bater na tecla, que vamos lá, vamos fazer reunião. Se não houver alteração nisso, não tem como fazer a gente fazer nada. Nós vamos ficar engessados. Então tem que ter a mudança na alteração. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, Juquinhas, passar a palavra. Não se calem. Não se calem. Reivindique e cobre o direito que é de vocês. Tá? Não cala não. Se for preciso fazer manifestação, faz. Se for preciso parar, para. Não tem problema. Entendeu? Vão pessoas serem prejudicadas, mas e vocês que são prejudicados? Então não tem como calar com a situação dessa. Tá? Juquinha, passa a palavra para o senhor, tá?
Tá, boa noite, Claudinho. Boa noite. É, eu queria fazer só uma colocação que foi falada a respeito dos motoristas da saúde, é, não desmerecendo eles, são profissionais também, como a gente, só que a diferença que eles colocam da gente, a gente queria entender isso daí, porque a gente tem que fazer os nossos cursos, a gente tem que fazer toxicológico, entendeu? A gente carrega as vidas, que são de 10 a 50. Então a gente inverte. Tem dia que a gente está na van, tem dia que a gente está no ônibus. Não só eu, como todos lá, precisar de pegar um veículo, vai pegar, porque está lá, porque é profissional. E amor, com certeza, amor. Mas com o salário, a gente fica em cima do muro. Amor e salário. Porque a profissão da gente é muito risco. A gente corre isso todos os dias. A gente é criticado todos os dias. Sempre tem alguém criticando a gente. A gente levanta a cabeça, levanta de madrugada. O horário que a gente sai, a gente está lá. Com chuva ou com sol, a gente está lá. Então, eu acho que também a gente merece um pouco de respeito. Tá? Muito obrigado pela palavra.
Isso mesmo, concordo plenamente com você, viu? Eu acho um absurdo do absurdo eles não estarem aqui.
Gente, dá a volta aqui, vem cá, dá a volta. Não, por que eu estou te pedindo para você vir? Para a gente pegar a fala, entendeu?
Boa noite, colegas, boa noite, vereadores, boa noite à mesa e a todos vocês. É, a colocação que eu queria fazer é respeito com a vereadora Eunice, foi secretária de Educação. Se hoje o pessoal que está aqui, os motoristas, nós que dedicamos, eu levantei às 3:30 da manhã, como foi colocado agora, se eu for trabalhar na minha carga horária, para ganhar o salário mínimo que eu estou ganhando, que reduziu, que na sua gestão era 2 salários, passei a 1. Então, não tive aumento de salário. Nunca. 11 anos. E outro detalhe. Se hoje, todos nós aqui, que temos a carga horária de trabalho, que são 6 horas e outros 8, se parasse a educação, eu saio 4 horas da manhã, 4 e 6 são 10 horas da manhã. Quem é que retornaria os alunos para casa? Vê a situação. Então, proponha-se isso ao prefeito para ver as nossas reivindicações. Porque nós estamos propondo tudo isso.
Tenente,
Miguel, obrigado.
Miguel, onde que o senhor descansou hoje?
Aqui.
Que hora que o senhor comeu hoje?
Não comi.
Onde que o senhor foi? Onde que o senhor pode usar o banheiro?
Olha, lá na escola, quando tem a chave, está aberto. Toda hora você tem que buzinar.
Pois é, isso é desumano, né? Além do salário baixo, isso é desumano.
Existe uma situação aí que estão impedindo vocês de esquentar a comida ou de almoçar lá?
Não.
Não tem local para descansar.
É verdade isso?
Não podemos adentrar a cozinha.
Hã?
Onde come um, come dois. Onde come dois, come três, né?
Deixa eu terminar, por favor. Então, vereadora Eunice, vereadora Deda, aos meus colegas, é o seguinte, hoje a gente teve uma notícia, eu trabalho no Amanhece. A diretora nos convocou, teve uma reunião com a gente, que cortou o alimento, que estava cedendo a gente ao almoço.
Estivesse fazendo um favor.
Um favor. Por quê? Tudo que pede, a gente tem que estar lá. E tem muitas missões, a gente chama de missões. Nós somos missionários, não somos motoristas. Porque todo dia a gente chega lá, ó, tem que levar. Hoje, não sei de vocês, quem participou da caminhada da água. Tinha 1.800 alunos lá. Quem que carregou? Motoristas e motoristas. Ou seja, os zumbis. Então, a gente tem que trabalhar cuidando de vidas. E o melhor, a gente levanta de madrugada e vai fazer uma missão dessa. Vocês já pensaram, um dia, ou outro dia, ou qualquer momento, um acidente? Será que o condutor de ambulância, se eu der um infarto? A média é de uns mil mais ou menos, porque só eu levei um punhado, outro levou 40, outro levou cento e tanto, duas viagens, uma, três, quatro, várias escolas estaduais e municipais. Está na foto aí, representativa da princesa lá, tem. Deve ter o quantitativo. Então, quem que fez o transporte? Foram nós. Pessoas que levantou 3 horas da manhã, 4 horas, 5 horas, e dedicou e estão aqui até agora. Eu, daqui 6 horas, eu tenho que estar levantando. E sem, hoje não tive almoço, outros também não. O que a gente ganhou hoje na escola? Ganhou não, que era um direito que quando acaba a gente participa, a gente compra. Ao café. Então é uma coisa que a gente está insalubre. Lá no Amanhece a gente tem que comer na rua ou dentro do ônibus, onde tem fezes de animais lá do cigano. É insalubre, é tudo isso. E se a gente quiser, se a gente ficar toda hora apertando a campainha para abrir um portão para a gente quer reivindicar uma sala, não só para nós, para descanso, que é merecido, que são, eu rodo 3 horas ininterrupta e eu tenho 22 porteiras para abrir e 4 córregos para atravessar. Convido alguma vereadora ou algum vereador que quiser ir comigo, cabe, para um dia só fazer o meu roteiro. Pode ser a qualquer horário. 22 tem nas fazendas.
Você quer sozinho?
Não, o aluno, às vezes, quando está, acompanha e abre.
Mas, no ano passado, em março, eu reivindiquei um local de descanso para vocês. Até hoje eu não tive resposta.
Até hoje não. Agora, eles fazem escolas bonitinhas, fazem tudo, mas quem carrega a escola no ombro, na mão e no coração somos nós, motoristas. Certo? E acho que não tem nenhum aqui que deixa a desejar.
Então acho que a gente tem que... A gente tem que... Dá um basta nisso, certo, né? Chega o governo do marketing, chega a educação do mundo imaginário, chega a educação do País das Maravilhas, que a gente vê que não existe, né? Mas se você olhar no vídeo lá na internet, está perfeito. E a gente sabe que não está.
Não.
Não só no transporte escolar, mas em vários setores, né? Que a gente está trabalhando, a vereadora também está trabalhando com isso. E a gente tem que tomar uma atitude. Acho que é não deixar esse assunto
morrer,
né? É todo dia falar nele, deixar ele evidente e vocês não desistir. Pega no nosso pé, vamos marcar reunião, marca outra audiência. Se precisar fazer um movimento, eu sou parceiro, Claitinha é parceiro, vereadora também é parceiro, tenho certeza disso. Então a gente está junto até a gente conseguir alcançar os objetivos.
Senhora Deda, senhorita, se a gente parar. Você já imaginou o caos? Um horário só. Se a gente amanhã, que a gente está sem alimentação, o vale alimentação não dá para tomar o café, porque um pão de queijo e um cafezinho é R$6 lá no amanhece. Aí, o que que acontece? Se a gente chegar, a minha carga horária é das 4 às 10, se todo mundo vier embora almoçar, o almoço lá em casa é 12:00. Quem vai devolver os alunos? E eu tenho o direito de 2 horas de almoço. No meu contrato. Até 2 horas. Então, eu espero que a gente não exceda tantas horas extras, porque agora a gente está contribuindo para o município. Mas uma hora a casa cai. Muito obrigado, boa noite, e boa noite a todos os companheiros aí.
Vou abrir a palavra para ele, a gente passa para vocês, para a gente finalizar, passa para os vereadores, tudo que era plausível, a gente conseguiu captar na reunião com todo mundo junto hoje. Passar a palavra para... Deixa ele falar, deixa passar para os senhores novamente, passa para as senhoras e a gente finaliza para não prolongar muito, ok? Vocês estão cansados, merece um descanso merecido, então a gente não vai prolongar muito não, porque a gente viu a objetividade e a importância da reunião, ok?
Primeiramente, eu quero dar uma boa noite a todos os meus companheiros de trabalho, os senhores vereadores, as autoridades aqui presentes, participando dessa reunião. Eu quero agradecer primeiro pela essa oportunidade e deixar também de antemão sobre a situação da gente, né? A gente trabalha com toda a sinceridade, dando o melhor da gente, com toda a dedicação. Ninguém aqui não costuma faltar. Essa equipe está de parabéns, mesmo com esse salário baixo que a gente está tendo aí. A gente não dá para fechar o mês, as nossas contas, o nosso orçamento. São todos profissionais. E o que nós queremos é melhoria no nosso salário, porque a nossa carga horária está muito limitada. No meu caso, eu me acordo 3 horas, que minha rota é muito grande. Eu não reclamo, é muito perigoso, mas eu não quero falar aqui sobre a minha situação, negócio de rota, porque qualquer um que quisesse ir comigo poderia ir também. Eu faço 38, Lago Azul e Patrona. Eu cheguei quase ainda agora, 8:30, desde 3 horas que eu estou. Entendeu? Aí o que eu falo também é sobre o salário e também que o nosso país é um dos celeiros do mundo. O nosso país, em cada refeição de 5 pratos feitos no mundo, o Brasil é participante. E o nosso município aqui de Araguari, ele tem uma grande potência no agronegócio. E por que as autoridades não querem deixar os motoristas fazer uma alimentação no colégio? Estão vindo uma marmita? O que é isso? Isso é um absurdo. Nosso país, a nossa carga tributária é uma das maiores do mundo. E as autoridades ficam brigando com oposição uns com outros. E aí, quem sai prejudicado sobre isso tudo é a educação. Que a educação é o futuro do Brasil, é o futuro do nosso país. E nós, como motoristas, nós somos uma das molas, de suporte para que essa logística funcione. E nós temos que ter um pouco de alguém olhar essa situação nossa. Nós não estamos fechando a meta do nosso mês. Cada um aqui é pai de família, mãe de família, uns moram de aluguel, que é o meu caso. Não dá para suprir o mês todo. E o que eu quero falar é só isso. Eu não estou aqui pedindo... Eu não estou aqui pedindo muito, mas eu estou pedindo o necessário, que alguém venha e veja a nossa situação. É só isso, pessoal. Porque eu sou nordestino, eu nasci numa cidade no litoral do Piauí, mas na minha casa nunca faltou nada. Minha mãe, meu pai, sempre eu sou gordinho, sempre eu comi bem, nunca passei fome, e agora um Brasil, um país, um estado, um município, sonegando uma marmita, isso é um absurdo. É um absurdo. É só isso que eu quero falar.
Hoje eu vou te falar pessoalmente.
Gente, só para encerrar, vou passar a palavra para o senhor. Se tiver mais alguma indicação, passe. Se não, vou pedir que os senhores façam a despedida do microfone. Vou passar para os vereadores e vou dar para encerrar a audiência, ok? Mais alguma coisa, mais alguma indicação?
Eu queria despedir, sim. Mas não vou despedir, não. Eu vou tomar mais um tempo, né? Porque eu tenho um grande respeito, sim, para a Eunice. A dedo aqui, quando eu comecei a transportar, eu acho que nem nascida era, porque eu acho que sou um dos motoristas mais velhos, mais antigos. É, eu comecei em 96, acertei, né? Era nascido um ano, né? Então, quer dizer, e eu quero chamar a atenção também que, como nós já falamos, todos, né, falou do nosso comprometimento. E uma das cláusulas seria essa aí, que eu coloquei a instabilidade aqui, nesse sentido, porque os motoristas, quando recebia, eu posso tirar uma cópia e te passar, porque esse aqui está meio, né, escrito até o português errado, mas é nessa questão da própria prefeitura se resguardar e entrar na justiça com ela. Isso aqui é, igual a vereadora falou, isso é inaceitável, isso é escabuloso. Motorista, quando ainda pegava uma marmita lá dentro do colégio, ia comer lá fora, sentado junto com os cachorros na calçada, como o Miguel Dias, junto com as festas do cigano lá, dos cavalos cigano, né? Então, no ano, creio que a Eunice está... Desculpe, Eunice, chamar por Eunice, mas é o costume, né? Ela estava presente numa audiência que teve em 2020, junto com o procurador federal. Você lembra dessa data? Então, nessa data que foi colocado, nós reclamamos, já reclamava dessa situação. Daí eu trouxe uma equipe da UF, né, sentada na mesa, e eles expuseram que essa situação não cabia à prefeitura, porque nós não éramos funcionários, não prestávamos serviço terceirizado, né? Agora nós somos, e continuamos não recebendo, né? E tem colegas nossos que trabalhou junto nós, que já levou na justiça, estão recebendo isso. Então eu falo, não que eu estou brigando contra eles receberem isso futuramente, mas é uma coisa que é contra o município. Ah, tem muitas leis, tem muita legislação. Você falou que nós estamos engessados, né? A prefeitura está engessada, não pode tomar atitude? Pode sim, pode sim.
É uma questão que a prefeitura pode tomar, sim. Se ela fazer a alteração do projeto de lei, o que vai acontecer? Ela vai enviar para essa casa. E a casa vai fazer a parte dela, que é aprovar. Pode sim, eu falo assim, nós, parlamentares, ficamos engessados se eles não criaram alteraram a lei, fazer uma alteração da lei, entendeu? Se eles alteraram a lei, manda para casa. Aí a casa vai dar a resposta para vocês que vocês estão esperando, que é aprovar a lei.
Eu preciso do nome de 5 representantes para a reunião.
Vai.
Ou todos. É porque na sala do prefeito acho que cabe só 12. Tem 12 cadeiras. Como já tem os vereadores... Não, o prefeito, ele a sala dele tem 12 cadeiras.
Quando é que o prefeito vai fazer essa convocação?
Tá. Não, eu vou falar com o tenente aqui que tem que ser no horário, que dá certo vocês irem, que é entre 7h40 até 10 horas, né?
Então é isso da noite agora.
2 horas até as 4. Das 2 às 4.
Eu estou muito trabalho, né?
Faça o seguinte. Isso. Isso. Fanny, você tem o contato? Tá, a Fanny tem o contato, ela, vocês reúnem aí, passa, Fanny.
Não, não cheguei nesse horário.
Às 10 horas nós estamos saindo. Só relembrando aqui, não é mais fácil acertar com o prefeito, que tem também, a gente sabe, né, das responsabilidades dele, o horário que ele pode fazer, porque nós aqui qualquer um aqui está apto a representar. Então, a hora que o prefeito falar, nós escolhemos 5 aqui que vai estar disponível naquele horário, a gente vai levantar uma pauta e já deixar tudo pronto e só. Então, acho que o importante é ver o horário que ele pode nos receber. A partir do momento que o horário que ele que der para ele, dá para nós também. Isso aí é de menos.
Ok, ok.
Gente, eu vou me retirar, viu? Porque senão meu marido, eu vou dormir no albergue. Meu marido é bravo e vai falar: que essa mulher está na rua até essa hora? Viu? Contem comigo, tá bom? Eu sou uma apaixonada pela educação e considero vocês todos os primeiros educadores que as crianças vê no dia, tá bom? São vocês, tá? Todos que participam do processo ensino-aprendizagem de uma criança é um educador, e vocês são. Vocês têm que ser valorizados, queridos, bem-vindos, tá bom? Vocês têm que estarem bem, porque vocês carregam o bem mais precioso que uma cidade pode ter, que são as nossas crianças, tá? Fiquem com Deus. Me sensibilizei muito aqui com algumas falas e podem contar comigo, tá bom? Um beijo.
Pode dar sequência, e aí... Obrigado, vereadora, tamo junto. E aí, Juquinha, se você for falar, e aí passa, devolvo a palavra para a vereadora, a gente encerra a audiência, ok?
Eu acho que todo mundo gosta, todo mundo ama os motoristas, mas cada um vai saindo, né? Cada um tem suas obrigações, nós estamos ficando aqui, né? Respeitando a presença de aqui quem estão. Porque nós ainda passaríamos, nesse sentido, dessa reivindicação, né, a periculosidade, a insalubridade, todas baseadas...
Peraí, por favor, volta de novo a pauta. Só um minutinho. Anoto qual a reivindicação. Vamos lá. O senhor estava falando.
Insalubridade.
Só um minutinho. Ok, pode falar.
Periculosidade. O IPI. Tá?
Só um minutinho. Ok.
E como o vereador Joãozinho também falou, sim, mencionou, assim como a saúde tem um abono especial,
correto,
eu sugeri também um abono especial para condutor de veículos escolares. Tá? Porque às vezes a justiça, as leis, né, ela pode barrar na quantidade de hora extra. Então, se não pode fazer, igual nós estamos fazendo, 100 horas, 100 e poucas horas de hora extra, faz um salário, um abono, né, especial para esse condutor.
Correto.
Que, vem contemplar a todos,
uhum,
né, e às vezes não vai exceder na hora extra.
Certo, certo. É plausível a reivindicação de vocês, é igual eu estou falando. Por que, que foi bom essa audiência pública? Porque a gente escutou tudo que tinha que escutar e vai passar para frente, não vai ficar aquela que, igual aconteceu aquele dia que foi um lá, foi outro, foi um não. Você vê que chegou ao ponto de ter que vir todo mundo numa sessão extraordinária, para todo mundo ter o direito de falar. Infelizmente, os vereadores que não quis vir, para mim não importa, ou não se interessaram na causa de vocês, ou cada um teve seus contratempos, não é problema meu, é problema deles. Bater na porta, né? Então, é assim, vocês vão entender como é que funciona a coisa, e a gente teve todo o interesse, e agora sim, eu vou convidá-los, os que estavam aqui, e vai os que estavam aqui, ué. Pronto, né? Mas assim, a reivindicação de vocês é plausível. Quer falar, Juquinha? O senhor tem mais alguma coisa para falar?
Só quero agradecer mais uma vez o empenho, a dedicação, o compromisso que vocês têm tido com a gente.
Sim.
A secretária Deda também, não tem como não relembrar e destacá-la pelo trabalho feito, principalmente o ano passado. Né? Deu uma trégua, né? Que acho que verdadeiramente também não dá para viver em função disso. Mas agora eu quero desejar aos motoristas uma boa noite, um bom descanso e firme amanhã. E não esquece de levar marmita, não, porque...
Tá certo. Quer falar, Juquinha?
Eu também quero te agradecer aí, por você ter recebido a gente aqui de portas abertas aqui, vereadora Deda, Eunice, o Tchão também está mais presente aqui.
aos amigos aqui motoristas, que amanhã estamos lá, firme e forte. Tá? Boa noite, muito obrigado.
Bom, Claitinho, queria mesmo só agradecer, tá, a sua iniciativa, o seu interesse pela nossa causa, que eu acho que ela é legítima. Agradecer a vereadora e a todos os nossos amigos aqui. E eu queria aproveitar, apesar que já está meio atrasado, mas eu queria que até nós dessemos uma salva de palma para aquelas motoristas. Eu acho que até elas já foram trabalhar, porque eu acho que passou o Dia da Mulher. E, assim, embora o Tchãozinho falou que o prefeito não foi nem na parte mais que eles tinham feito, aí quem dirá das meninas, porque elas são, eu considero elas até melhor do que eu, porque elas, para dirigir aqueles ônibus, entrar onde elas entram, eu... Ali, ó. Tá aqui um aqui, a Tatiana já foi trabalhar, a nossa amiga lá que zela de nós, do nosso ambiente.
Tá certo.
Eu queria só dar uma salva de palma para elas, porque elas... E dizer que eu tenho muito orgulho, tá, de trabalhar com elas. E a nossa condição de serviço, ela só não é pior porque a gente tem um apoio dos diretores lá, que apoia nós. Mas, infelizmente, só para ali, você entendeu? Não passa daquilo ali. E, infelizmente, embora a gente também tenha o maior respeito por eles, a maior consideração, muitas das coisas a gente faz até por eles, tá? Porque a gente sabe também que não é fácil o serviço deles. Então, sim, queria agradecer eles pelo tratamento que eles dispensam para nós. Mas, infelizmente, é só eles. De lá para cá, nada. Tá bom? Então, muito obrigado. Vocês desculpem aí se a gente usou mal a palavra. Mas, mais mesmo, é só o sentimento de gratidão com vocês. Muito obrigado a todos aí.
Passa a palavra para a nossa vereadora combatente, Deda Lima, e eu encerro a audiência dando a minha última palavra, ok? Passo para você, vereadora.
Só lembrando que, através de muita tribuna, de falar demais, o ano passado a gente conseguiu a limpeza dos veículos, né? Que quem fazia antes era vocês, hoje tem a pessoa que fica ali para poder limpar os veículos. A gente conseguiu os monitores. Que mais, hein? Ah, eu já nem lembro mais. Ah, o Marruá, que nós pedimos, né? Que tinha muito problema com as estradas. E é só brigando aqui que a gente consegue. Então, não desistam, viu? E outra coisa, assim, eu acho muito importante, os diretores tinham que estar aqui. Eles tinham que ter sido os primeiros a estarem aqui para poder lutar por vocês. Porque eles, nesse momento, estão representando vocês. Tinha que estar aqui. É, fez muita falta. E o secretário de Educação também. Eu estou muito indignada. Muito indignada. Mas, enfim, todos que fazem parte da educação estão careca de saber todos esses problemas que vocês estão enfrentando. Todos. Mas agora eu acredito que vai começar a mudar, porque vocês tiveram a coragem de estarem aqui hoje e os vereadores também de estarem participando dessa audiência. Então, eu acredito que a união de forças ela é revolucionária. Então, acho que nós vamos conseguir alcançar os objetivos, tá bom? Então, boa noite, gente. Dorme com Deus e parabéns pelo trabalho de vocês.
Parabéns, vereadora. Por último, encerrando aqui essa audiência pública, agradecendo a cada motorista por deixar seu lar, mesmo todo mundo cansado, assim, com fome, vieram aqui. Agora, vereadora, espera aí que eu quero fazer um desafio. Senhora que gosta de cobrar, vamos fazer o seguinte. Um desafio para toda parte da prefeitura. Eles cedem o lanche deles, correto? Então vamos fazer o seguinte, enquanto eles não receberem alimentação, corta lá o salgadinho das festas que tem na prefeitura. Vamos fazer o seguinte aí. Mas vamos cortar. Então é o seguinte, se está cortando a alimentação dos motoristas, então vão cortar o salgadinho dos eventos também. Que aí o que acontece? Aí vai dar certo para todo mundo. E enquanto eu estiver nessa casa, vereadora Deda, enquanto uma classe depender de mim, que a senhora já viu dando murro nisso aqui, morrendo de raiva por muitas vezes, Mas quando eu nunca perdi uma batalha, você sabe por quê? Porque eu tenho um Deus lá em cima que coloca as mãos. Eu já falei, a senhora já viu falando isso aqui. Enquanto tiver pessoas como a senhora, como alguns pequenos vereadores, não todos, que têm a coragem de bater de frente e não usar isso aqui como política, não. É levar para casa e falar assim: eu não vou dormir porque eu tenho um motorista com fome na hora do almoço. Eu não vou dormir porque tem um motorista com sono. Eu não vou colocar a cabeça no travesseiro porque tem um motorista que carrega uma criança e ganha menos de um salário mínimo. Então, gente, conta com a gente. Pode ter certeza disso. Nós não vamos deixar morrer, não, Juquinha. Você pode ter certeza disso. É porque nós não levamos adiante porque nós fizemos um compromisso com os senhores. Inclusive, eu lembro quando eu visitei lá. E eu ainda falei, envolvam a Câmara Municipal, todos os vereadores, convida, traz aqui, envolve todos, até chegar nessa audiência pública. E eu até não convocaria essa audiência pública, não. Foi até uma curiosidade, né, Fanny? Foi através de uma indicação que vocês me passaram, eu apresentei um requerimento, falei, poxa, peraí, tem que se fazer uma audiência pública, porque nesse momento aqui de terça-feira, os motoristas não podem falar, é regimento interno. Então, a gente quer ouvir eles, quer ouvir a voz deles aqui na tribuna, mas na tribuna de uma audiência pública, que todos podem falar. Quem não falou, gente, vocês viram, eu convidei. Só até, que vocês não me interpretem mal, quando eu disse até, Fanny, que precisava ouvir vocês no microfone, porque é gravado, a sessão está sendo gravada nesse momento, sabe? Está lá no YouTube. Quem quiser acompanhar, assim que terminar, está no YouTube. Compartilhem, isso é importante para vocês, compartilhem, vamos fazer bombar esse vídeo aí, até eles entenderem que tem que ser ouvida a voz dos motoristas. Só um minutinho. É Câmara Municipal de Araguari pelo YouTube. Gente, sem mais delongas, uma boa noite, que Deus leve cada um de vocês para suas casas com segurança. Que Deus possa guiar o homem, não vocês não, mas que Deus coloque os anjos lá, junto com vocês lá, ó, ajudando a guiar. E que a voz de vocês não se cale. Boa noite a todos, encerra essa audiência pública.